tudo que a gente ia falando, as pessoas falavam, não, é difícil, mas dá pra fazer. E eu acho que quando as pessoas começam a falar isso, isso significa que, pô, você vai fazer um negócio e ele vai ter barreira de entrada, é animal. Então, acho que isso foi legal. Você vê que é um mercado difícil pra caramba, e assim, no dia a dia você percebe que ele é super difícil, mas você vai criando barreira de entrada. Isso daí, no final do dia, é, assim, é uma vantagem do teu negócio.
Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um CanaryCast. A gente conversou dessa vez com o Edu Del Giglio, que é fundador da Caju, uma startup de benefícios que o Canary investiu recentemente. O Edu, além de ser fundador pela segunda vez, ele também é formado em economia, passou pela consultoria McKinsey e conversou com a gente de vários assuntos legais, inclusive como que o mercado de benefícios funciona e quais são as mudanças que os RHs das empresas estão passando. Espero que gostem.
Edu, valeu, obrigado pelo teu tempo.
Obrigado, Marcão, prazer estar aqui.
Valeu, obrigado também pela oportunidade de a gente ser investidor da Caju, né? A história, talvez, que a gente quer ouvir aqui, como começou a empresa e como é que você tá, quais são os seus aprendizados e como é que você está fazendo para crescer uma empresa num mercado grande, porém dominado por players muito grandes. Então, acho que vai ser uma conversa super legal. Mas, para começar, eu queria te pedir para você contar um pouco da tua história, assim, como é que você começou. Você já tinha feito outra empresa, depois você trabalhou em consultoria, seria super legal você poder contar para a gente.
Claro. Então, como você falou, eu comecei a empreender muito cedo. Me formei em 2013, fiz economia. E logo em seguida eu comecei a empreender. Eu comecei, me formei e eu queria muito... Eu trabalhava com pessoas que eram super empreendedoras e eu via que eles tinham alguns negócios ao mesmo tempo. E eu falei, pô, por que eu também não posso tentar? E daí eu comecei a testar algumas ideias. E uma das primeiras ideias que eu testei foi a ideia de um marketplace de diarista. Eu ficava olhando o TaskRabbit, e daí também tinha, naquela época, em 2013, tinha surgido algumas que eram focadas em serviços de limpeza, que era a Handy, a HomeJoy nos Estados Unidos. E daí eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que o Brasil era o maior mercado, by far, de serviços domésticos do mundo. O Brasil é, tipo, duas vezes o tamanho da Índia em serviços domésticos. Então, assim, é muito grande, muito relevante. E, ao mesmo tempo, você tem toda a dinâmica quando você olha para uma cidade, você tem as profissionais, elas cruzam a cidade. Se você conseguisse colocar um componente de logística, você sabe onde ela mora, você sabe onde é o serviço, você poderia reduzir as distâncias e encher a agenda dessas profissionais. Então, melhorar muito a qualidade de vida delas, reduzir o tempo que elas ficam em transporte público. E, para testar, acho que foi super... eu não sou programador, mas eu botei um site no ar, e o site ele tinha um formuláriozinho, você terminava o formulário, você ia para o site do PayPal e fazia um pagamento, eu recebia um e-mail, daí eu mandava uma diarista na sua casa. Essa era, acho que, a primeira versão. A primeira moça que foi trabalhar, era uma moça que trabalhava em casa, eu falei para ela, o que você vai fazer hoje à tarde? Ela falou, ah, não sei, eu falei, quer ganhar uma grana? E daí começou assim. Então, por ser um mercado muito grande, ser um produto que muita gente consome, assim, é um mercado que você consegue vender. Então, acabou que, assim, primeiro mês eu vendi 5 mil, praticamente não fazendo nada. Coloquei um pouquinho de dinheiro em AdWords. E já tinha assinatura. Então, foi, assim, o site era horroroso, experiência de contratar terrível. E as pessoas iam atrás, contratavam, porque era uma dor grande. Então, o primeiro mês foi 5 mil, segundo 15, terceiro 30. Daí a gente saiu na Vejinha, foi para 100 mil reais em faxina. Nisso, eu já tinha largado o meu emprego, já estava fazendo só isso, já tinha umas duas pessoas no time. E naquela época era muito diferente de hoje. Então, acho que a gente vai falar um pouco de Canary depois, mas não existia Canary, não existia nada disso. Então, você levantava dinheiro com family office, ou só pessoas, indivíduos. E foi o que a gente fez. A gente levantou uma rodada com family office, eles investiram, a gente construiu um produto, construiu um time. Foi uma experiência sensacional, aprendi muito. E daí depois, não sei se a gente vai falar um pouquinho do modelo de negócio. Mas esse é um modelo de negócio que era um pouco challenging. Acho que no final do dia, o que as pessoas querem mesmo é uma indicação de diarista, não necessariamente o serviço.
Queria ouvir um pouquinho a tua aprendizado aí, né? A gente já viu alguns outros casos, eu mesmo já investi como anjo em outros também.
Concorrentes,
né, de marketplace. Antes de te conhecer. Concorrentes de marketplace de serviços, né, domésticos. E não é óbvio, né? Um negócio que, como você falou, ele ganha atração relativamente rápido, porque existe demanda, né? mas ele não, ele começa a surgir alguns problemas de escala, né, e de crescimento ao longo do tempo. O que, que você aprendeu disso? E até não sei se dá para derivar isso para outros marketplaces de serviço até.
Sim. É, então, até hoje eu fico, tipo, sabe, jogando fantasy football na cabeça, tipo, vendo como que isso, esse modelo poderia funcionar. Mas eu acho que o grande desafio desse modelo é que você, no final do dia, você tem um churn quase que de celular pré-pago e aquisição de um e-commerce, assim, de alto valor agregado. Então, todo mês, basicamente, você tem que meio que recomprar uma parte significativa da tua base para você continuar crescendo. E essa dinâmica, ela não é sustentável. E por que, que eu acho que isso acontece? É, no caso específico de limpeza diarista, você agrega valor vetando a profissional e apresentando ela, e não tanto na relação que você tem de, por exemplo, o meio de pagamento. Eu não acho que você agrega tanto valor. Eu acho que você agrega valor ao, à medida que você apresenta uma profissional qualificada para a pessoa. Depois que ele conhece ela, você já não está mais agregando tanto valor na relação. Então, você acaba sendo cortado e isso gera esse churn alto. Você também tem um outro lado, que é você tem um serviço mal prestado, que é, acho que, o oposto. Então, você tem, de um lado, uma boa profissional vai, o cara gosta e te corta, e do outro lado, você tem uma péssima profissional, ela vai, ele nunca mais contrata porque ele teve uma má experiência. Então, acaba que você tem essa dinâmica. É, se você vai muito bem ou se você vai muito mal, e isso acaba acontecendo. Como que eu, assim, mais pensando, se eu fosse fazer isso de novo, eu pensaria num modelo onde eu aumentasse o valor de mercado. Se você olha um case de um outro marketplace de serviço, que hoje em dia o Uber, por exemplo, ele aumentou o número de corridas que as pessoas faziam. Então, todo mundo que errou a investir no Uber, normalmente, tipo, que não investiu, era porque eles olhavam para o mercado de limousines, quando, na realidade, ele devia estar olhando para o mercado de transporte. Então, acho que mais ou menos no mesmo, olhando da mesma forma, se você olhar esse mercado de diárias, se você só intermedia esse serviço e fica com cut, você logo vai deixar de fazer sentido dentro dessa transação. Ou você vai ser desintermediado, ou a pessoa vai deixar de usar, vai usar uma vez, de vez em quando não vai usar. Agora, se você consegue aumentar o tamanho desse mercado, essa equação muda. Então, um exemplo. Hoje eu tenho uma diarista que vem uma vez por semana na minha casa e eu pago R$150. Eu pagaria R$50 por dia para ter uma diarista todo dia vindo aqui e fazendo 2 horas no máximo, 1 hora. Então, se no meu prédio todo mundo fizesse isso, uma proporção grande das pessoas no meu prédio optasse por um serviço todo dia, bem menos tempo, porque até as 8 horas, 6 horas que a pessoa fica, eu acho que você aumenta o tamanho do mercado, porque eu que gastava 150, passo a gastar 250. Então, se todo mundo faz isso, você tem espaço para dividir dinheiro com a diarista. Eu acho que eu estou divagando um pouco, mas eu acho que quando você faz um marketplace de serviços, o interessante é você tentar aumentar o tamanho do mercado. Acho que esse foi um grande aprendizado.
Porque daí o marketplace meio que está criando valor de fato para todo mundo na cadeia.
Exato. E daí você pode ficar com uma porcentagem grande porque você está gerando esse valor. E à medida que você gera essa frequência maior, você também começa... Assim, a diarista, ela não consegue... A diarista e a pessoa, eles não conseguem replicar esse relacionamento que você tem com o prédio inteiro. Ela vai ter que ter um meio de pagamento de todo mundo no prédio para fazer uma hora, ocupar todas as horas dela. Acho que gerando essa complexidade maior, você gera mais valor. Acho que esse ficou um aprendizado.
Legal.
Mas, dito isso, assim, acho que tem várias complexidades grandes. Na época, a gente começou fazendo com SMS. Acho que hoje seria totalmente outro produto, outro negócio. Daí, bom, então, acho que estava essa dificuldade de crescer. E, no final de 2016, esses investidores que estavam que eram da Bloomba, eles me fizeram uma oferta para comprar a minha participação. E eu falei, pô, acho que eu já tive um ciclo super legal aqui, aprendi um monte. E assim, como tá difícil de crescer, eu não tô vendo uma perspectiva, assim, desse negócio explodir. Eu aceitei essa proposta e fui trabalhar em consultoria. E foi, assim, muito legal. Na época, eu queria trabalhar em... Assim, eu não tinha tido um chefe direito. Eu queria trabalhar com... Ter um chefe e ter pessoas muito boas ao meu redor. E consultoria foi super legal por causa disso. Eu fui trabalhar na McKinsey, trabalhei na prática de digital deles, então fazendo vários projetos de transformação digital, mas também acho que um pouquinho de tudo, então do diligence, finanças corporativas, marketing, e foi lá que eu conheci o mercado de benefícios. Quando eu olhei o mercado de benefícios de dentro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a margem. Mas depois eu comecei a olhar e vi que se tinha também, tanto na perspectiva de usuário como da perspectiva de contratante desse serviço, eu via que tinha um gap muito grande do que estava sendo feito para o que eles estavam oferecendo. Então, é um produto financeiro que você usa todo dia. Pensa outras coisas que você usa todo dia, tipo o aplicativo do banco, o teu aplicativo de transporte, o Uber 99, e esses aplicativos de vouchers. Pensa, e pensa tipo, a experiência que um RH tem de contratar, sei lá, um Slack, um serviço de e-mail, a experiência que ele tem hoje, a experiência que ele tem nesses sites. Eu falo, tem alguma, tipo assim, dava para fazer uma coisa muito mais legal. Fora isso, daí eu comecei a estudar mais o mercado e aprendi um pouco mais da dinâmica desse mercado, que é uma coisa meio escondida, mas quanto que as pessoas pagam de taxa para você poder transacionar com esse voucher, e daí você começa a entender por que que não é aceito em todos os lugares, e daí acho que um pouco que veio da parte de ter trabalhado em transformação digital, você também entende tipo, a dificuldade que essas empresas têm de você pular para essa experiência digital. Então, acho que a ideia da Cajus começou a surgir aí. Isso foi em 2017, no começo de 2019. E aí acho que a Canaric entrou na jogada. No começo de 2019, eu fui falar com o Florian, um amigo reconectou a gente. Eu conhecia ele da época da Bloompa, eu apresentei a Bloompa para ele, mas acho que ele acabou investindo no mesmo concorrente que o Marcos. E daí um amigo reconectou a gente e eu fui falar com ele. Era uma época que a Loft estava, acho que já devia ter alguns meses. E daí ele perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, não, quero empreender. E eu disse, pelo menos eu vou tentar. E daí ele falou, pô, então quais são suas ideias? Eu acho que o Florian é um cara que tem várias ideias que ele vai acompanhando, vendo quem que está fazendo. E daí eu falei as minhas ideias e ele falou, pô, eu gostei. Que você não começa dentro do Canary? Vai conhecer o pessoal lá, se der certo, você começa como EIR, a gente está procurando pessoas que já empreenderam, a gente acha que vai dar certo esse modelo novo. E daí eu conheci o Marcos, conheci o resto do time.
Eu ia fazer um parênteses aqui para contar o que, que era isso também, né? No nosso lado, você nos ajudou aqui a criar um negócio que a gente, você foi um dos primeiros cobaias, né? Então, eu queria te agradecer. Era um programa que a gente estava estudando fazer, muitos fundos, principalmente fora do Brasil, fazem, né, que eles chamam de EIR, né, Entrepreneur in Residence. A gente ainda não tinha noção muito bem, e ainda estamos testando, né, acho que a turma da Alice também foi um pouco essa história. A gente está testando um modelo de, puxa, tem gente que a gente gosta, que está próximo da gente, e que talvez faria sentido estar perto da gente por um tempo, para a gente tentar até ajudar a apresentar as pessoas, co-founders, né, e tudo mais antes de começar, né. Mas a gente não sabia muito bem, né, como estruturar, e você topou vir meio que, putz, vamos, a gente constrói junto. Até eu lembro de sentar com você e falar, cara, o que, que você precisa da gente, né? Assim, é uma mesa ou é uma pessoa para te ajudar como analista? Enfim, o que, que você vai precisar? E a gente foi desenhando isso a quatro mãos, né? E daí você ficou lá com a gente no escritório.
Daí eu falei bem pouca coisa, que senão eles iam falar, não, então não queremos. Mas foi muito legal. Eu acho que quanto mais aberto, na realidade, esse programa, mais possibilidade te dá também, porque fica super amplo, então você pode experimentar, e acho que o networking da Canary é muito legal, então me ajudou muito. E logo no começo, acho que o networking é muito importante, porque eu conheci o Renan via o networking da Canary. Abel, acho que na primeira semana eu conheci o Renan. O Renan é um cara que tem um background totalmente diferente do meu. Ele é o CTO da empresa, ele é super técnico, e ele também estava atrás de empreender. Acho que ele estava procurando uma pessoa com background de business, talvez que já tivesse empreendido. Eu precisava, para botar minha ideia de pé, eu precisava de alguém com o background dele, super técnico, que pensasse arquitetura. E foi, acho que deu super certo. A gente testou trabalhar um tempo juntos, deu certo. E daí a gente começou o que é a Caju. E daí, se eu não me engano, em junho do ano passado, a gente levantou a primeiro seed com a Canary. E daí também participaram vários anjos, participou também a Valor no finalzinho. E daí foi quando começou a empresa. Então foi isso.
Legal. Então até para entrar na Caju agora, se você puder explicar assim, numa linha, o que é a Caju?
Caju é uma plataforma de benefícios e a gente está começando com os, criando os melhores vouchers de benefício do mercado. Então, acho que de uma forma simples é isso. Mas acho que se falar um pouquinho mais sobre isso, a gente criou uma tecnologia onde você consegue colocar todos os seus vouchers dentro de um cartão e ele é Visa. Então, ele é aceito em qualquer lugar. Você tem a possibilidade de usar no mesmo cartão um vale refeição, um vale alimentação, um vale mobilidade, um vale cultura, vale educação. Tudo isso ainda tem a vantagem de acordo com as políticas da empresa, poder migrar de uma categoria para outra e usufruir de muito mais opção de uso. Então, acho que em grandes linhas, esse é o nosso primeiro produto. Mas se você olha, acho que de forma mais ampla, o que a gente está fazendo na Caju é personalizando a experiência do colaborador. Então, assim, antes as pessoas olhavam para se pensar a área de marketing, onde as empresas olham muito para o usuário final. Há muitos anos você começou a olhar para a experiência do usuário final de forma segmentada, e depois você começou a personalizar, daí você começou a calcular o NPS, e foi provado que o NPS, por exemplo, era uma métrica que, se no longo prazo você tivesse um bom NPS, a sua empresa valeria mais, você geraria muito mais valor. E acho que, da mesma forma, começou a olhar isso, as empresas começaram a olhar isso do lado de dentro para os colaboradores delas. E eu acho que a Caju é uma empresa de experiência para o colaborador. Então, acho que é isso que a gente faz. A gente trabalha com a experiência do colaborador.
Legal. E assim, acho que, até me adiantando aqui, né, essa crise, talvez isso tenha acelerado, né? Acho que a preocupação do empregador com seus colaboradores, né, e o que que você pode oferecer numa hora que a pessoa não está nem saindo de casa, então não adianta muito você dar um voucher para a pessoa ir para um restaurante, né?
Total, sim. Acho que uma coisa que essa crise fez foi ela digitalizou vários processos. Então, você tinha processo de admissão, de desligamento, de avaliação, tudo isso foi digitalizado quase que instantaneamente, né? De um dia para o outro precisou digitalizar esses processos. Então, os processos eles digitalizaram, mas antes você já tinha um movimento da área de pessoas, das empresas, ser mais estratégico. Então, quando você, há mais ou menos 10, 15 anos, surgiu o papel do BP, que é o Business Partner, que é o cara do RH que fica dentro do negócio, olhando, alinhando as prioridades do negócio com as necessidades de gente. Então, isso é praticamente um fenômeno relativamente novo. Então, vai um pouco em linha com o que eu estava falando, que antes a gente olhava só para o lado de fora das empresas e a gente começou a olhar para o lado de dentro também. Então, começar a avaliar o clima, começar ver se os nossos colaboradores estão engajados, porque no final do dia as empresas são pessoas. Isso daí, no contexto que a gente está, cada vez fica mais escancarado. Então, o RH ele tem que ser mais estratégico. Acho que também ficou mais necessário para ele ser mais estratégico. Então, um exemplo, acho que super que talvez ilustre isso é o fato do se você pensar contratação. Hoje em dia todo mundo remoto. Se você ficar olhando só contratar dentro da sua cidade, provavelmente o teu concorrente está olhando talvez o país inteiro, se tiver uma barreira de língua, mas se não tiver a barreira de língua, ele pode estar olhando o mundo inteiro. Então, você está restrito à sua cidade e o teu concorrente está olhando o mundo inteiro. Quem será que vai pagar menos, ter uma qualidade melhor? Provavelmente quem está olhando isso. Então, acho que o RH ele precisa ser mais estratégico. Isso ficou super escancarado. E nisso, acho que também tem a parte dos benefícios serem melhores e isso ter feito o nosso negócio crescer bastante durante a pandemia.
Legal. E quais são as características, assim? O que vocês trouxeram algumas inovações importantes para o mercado, né? Porque o que você tinha de benefício antes, muito, digamos, travado, além, tirando a parte digital, né? Mas incluindo ela depois, mas a questão é, você tinha um ponto de ser um produto quase que único, né? Ou era um ticket para você usar num voucher para você usar num restaurante, ou era, sei lá, um vale alimentação, alguma coisa assim. Vocês trouxeram alguma inovação do ponto de vista de modelo de negócio, né? De, puxa, eu posso oferecer mais coisas, e coisas que já eram permitidas pela regulamentação, né? Mas não era tão oferecido. E daí depois tem uma inovação técnica, de fato, né? De você conseguir construir um negócio onde as pessoas, os colaboradores podem escolher onde vão usar, né? Se você puder contar um pouco mais em detalhe, isso seria legal.
Você tem vários benefícios que você, como empresa, pode dar para o seu colaborador. Você pode dar alimentação, refeição, você pode dar vale-cultura, você pode dar os benefícios de saúde. Mas antes as empresas se restringem, acho que historicamente as empresas se restringem a dar os mais práticos. Então, normalmente elas se restringem a dar alimentação e refeição e o mobilidade, e o vale-transporte quando o colaborador ele opta. O que a gente fez foi olhar isso, acho que partindo de... Será que não podia dar tudo? Será que eu não poderia deixar o meu colaborador escolher quais ele quer pegar? Então, isso acho que tem muito a ver com a parte de benefícios flexíveis que já vinha ganhando força há algum tempo. Mas a gente olhou de um ponto de vista, será que eu não posso deixar ele escolher na hora? E para tudo isso a resposta era sempre, cara, não existe uma legislação que fale que não, provavelmente pode. Então a gente começou a explorar isso. E como que você faz isso do ponto de vista técnico? Então, o que a gente fez foi criar uma... quando você cria uma conta na Caju do teu colaborador, você cria 7 contas. Daí você coloca o dinheiro para o colaborador e seta algumas regras e políticas para o colaborador se ele pode ou não flexibilizar entre as categorias e quanto que ele pode flexibilizar entre as categorias. Então, o RH vai falar, vou dar R$30 por dia, dos quais 19, por exemplo, porque a minha CCT fala que eu tenho que dar R$19 de refeição. Então, R$30 por dia de refeição, 19 contravados, os outros 11. Por que ele não pode escolher outra categoria? E por que ele não pode usar um Vale Cultura? E o Vale Cultura é um item que a empresa poderia dar direto para o colaborador, quando ela quisesse. E o Vale Cultura é super amplo. Por exemplo, um dos itens que ele permite é Spotify, Netflix, HBO. Tudo isso, assim, reguladinho, bonitinho. Por que nenhuma dava? Por que as tradicionais, elas normalmente não dão? Por ser um arranjo fechado, normalmente ela nunca vai ser aceita no Spotify. A gente optou por começar com um arranjo aberto. Então a gente começou com um arranjo da Visa, e onde o nosso cartão ele é aceito em qualquer lugar. A rentabilidade de um arranjo aberto versus um arranjo fechado são muito diferentes, são quase que bichos diferentes, níveis de dificuldade de fazer diferentes, mas a gente é aceito em qualquer lugar, e isso é um selling point importante para as empresas. Então, o cartão da Caju, você nunca precisa sentar num restaurante e perguntar, aceita Caju? Vai ser aceito.
Legal, e até dando um passinho atrás, quando você foi começar, né, já que você já tinha começado um outro negócio no passado, né, o segundo negócio teu, como é que foi olhar para e acho que é legal isso, compartilhar essa lição com outros empreendedores, né, você olhar um mercado que é enorme, só que quase que um duopólio, né? Enfim, é uma empresa, são poucas empresas dominando quase que um market share inteiro, né? Como é que você olhou isso e falou, puxa, vou entrar, né? Quais são as dificuldades iniciais? Como é que você estuda e resolveu entrar e via que dava para entrar?
Eu acho que tudo que eu perguntava, assim, eu comecei a estudar bastante esse mercado em 2017, 2018, mas sem me aprofundar muito, sem ainda conversar com advogados. Em 2019, quando eu entrei como EIR no Canary, eu fui falar com advogados, fui me aprofundar mais ainda para entender o que não pode fazer. E tudo que eu ouvia era, cara, é muito difícil fazer isso. Eu falava, mas é impossível? Ele, não. Então, acho que foi várias vezes, então, a parte de cartão de crédito, não, quero fazer isso. Cara, é muito difícil fazer isso. Você provavelmente não, você precisa de um volume gigante e tal. Eu falo, mas é impossível? Daí, não, então a gente vai fazer. E eu acho que assim, tem coisas que a gente ainda não fez, isso daí, claro, mas tudo que a gente ia falando, as pessoas falavam, não, é difícil, mas dá para fazer. E eu acho que quando as pessoas começam a falar isso, isso significa que, pô, você vai fazer um negócio e ele vai ter barreira de entrada, é animal. Então, acho que isso foi legal. Você vê que é um mercado difícil pra caramba, e assim, no dia a dia você percebe que ele é super difícil, mas você vai criando barreira de entrada. Isso daí, no final do dia, assim, é uma vantagem do teu negócio.
É bom ser difícil, né? Isso é verdade.
É bom, e você também atrai gente boa. Então, acho que isso também é um ponto importante. Você atrai gente que quer fazer coisas difíceis. Isso é legal.
Pois é, e até nesse começo, você puder contar pra gente como é que foi a história de vocês de construção de marca, né, de branding da Caju. Até eu lembro quando você foi me contar do nome, né, quando é que você escolheu, que foi bem no começo. Como é que foi isso?
A gente fez alguma coisa, assim, A minha primeira empresa se chamava Bloompa. Eu acho que eu passei mais tempo soletrando Bloompa do que trabalhando. E foi um qualquer nome, porque, sei lá, eu estava testando uma ideia e a ideia deu certo. Então, assim, foi qualquer nome e esse nome ficou. Dessa vez eu tentei ser mais intencional, mas fazer uma coisa um pouco mais pensada. E a gente queria alguma coisa que fosse muito simples, muito fácil, que você só fala, como escreve. Eu gosto muito de caju, mas o caju ele também tem um significado legal, que ele, você consome o caju, a castanha e a polpa. E a gente estava vindo com o mercado com uma proposta de benefícios que era consome por inteiro, não é para você vender o teu voucher, é para você consumir por inteiro. Então ele tinha um significado e ao mesmo tempo o caju é uma fruta que tem várias cores, então você pode fazer várias brincadeiras com as cores. E a gente deu a sorte de ter acertado no logo, em tudo isso, e a gente assim, ficou super feliz com o resultado. Mas acho que a gente foi bastante intencional. Tipo, a gente investiu tempo, investiu recursos em fazer uma marca bacana. Acho que isso foi super... Assim, dessa vez, foi uma das coisas que eu aprendi que vale a pena se investir. Vale a pena você investir numa marca que as pessoas vão lembrar. Acho que não investir rios de dinheiro, mas vale a pena você sentar, você pensar, você ter uma noção do que você não quer, do que você quer. Então, acho que isso é muito importante. No final do dia, a marca é um ativo, né? Então, se você investir e fizer bem feito, você não está jogando fora.
Pois é, a gente aqui, que era tudo empreendedor de segunda viagem, fez um nome que ainda ninguém sabe falar direito, né? O Canary. Mas, enfim. Boa lição.
Cara, ainda bem que vocês são B2B, né?
Exatamente, tem pouco cliente. Até você comentou sobre talentos, né? Eu queria ouvir um pouco, você falou, pô, por ser difícil até, etc, você acaba atraindo gente boa. Como é que tá esse lado de vocês de atração de talento e de construção de time?
Tá, boa. Então, a gente ainda está super cedo na jornada, mas a gente está conseguindo construir um time que a gente está com, assim, a gente é muito orgulhoso do time que a gente está montando. Então, as coisas que eles já conseguiram fazer, então, assim, muita pouca gente, a gente já conseguiu fazer muita coisa legal. E a gente tenta trazer de boas escolas. Eu acho que é isso que a gente olha bastante. Então, o pessoal que faz Customer Experience na Caju, por enquanto a gente tem poucas pessoas, mas todos vieram do Nubank. Tiveram alguma experiência no Nubank e falam uma língua legal, são pessoas que assim, genuinamente se preocupam com os clientes, tipo, vão fundo até resolver o problema, querem encantar eles. Do lado de vendas, a gente trouxe quase todo mundo veio da Stone. São muito mais tipo, agressivos comercialmente, querem encantar, querem ou sempre vão um extra mile para fechar uma venda. E do lado de Customer Success, a gente trouxe gente da Nelly, por exemplo, que é um Customer Success super, super reconhecido no mercado. Então, acho que cada um a gente foi montando uma cultura em áreas específicas que a gente admira, acho que a gente foi fazendo um recorte do que a gente gosta para a gente montar a nossa cultura, que a gente ainda está numa fase de formação de cultura. E assim, contratar a gente ainda é uma empresa assim, que não é muito conhecida, assim, a gente ainda, acho que começou a sair em algumas matérias agora, mas então a gente ainda, quando vai conversar com alguém, a gente ainda tem que vender o sonho, mostrar quão grande pode ser isso, e é um mercado que é meio, assim, acho que assim, é um mercado que talvez as pessoas de cara não entendam a dimensão que isso pode ter, né? Mas você fala, eu estou fazendo... É uma empresa de benefícios corporativos. Então, acho que a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. A gente não é uma empresa de benefícios corporativos. A gente é uma empresa de experiência e agora a gente está focando em benefícios corporativos. Eu acho que é isso que, assim, ajuda a gente a convencer as pessoas a se juntarem. Mas a gente tem muito orgulho das pessoas que estão trabalhando com a gente, o time que a gente conseguiu montar.
Legal. E você veio de uma experiência prévia, B2C, né, como a gente tinha conversado no começo, e agora você está vendendo para empresas, né, e vendendo um negócio que, em tese, é o que você falou, o RH e os benefícios estão virando, as pessoas estão percebendo que pode ser algo que é do núcleo do negócio, né, mas não é uma coisa que tradicionalmente era conhecido como. Né. Então, minha pergunta para você é o que você está aprendendo sobre venda B2B, principalmente para o RH das empresas? Né, o que você aprendeu de dificuldade, o que funciona, quem é o teu comprador? Como é que está funcionando isso? Quais são as estratégias que você poderia dividir com a gente?
Então, vendas B2B eu tive que aprender do zero. É, antes eu sabia marketing de performance, comprar palavra-chave, e mudou totalmente. Então, eu tive que aprender o que é CDR, o que é Key Account, Customer Success. Acho que eu li bastante no começo, eu fiquei procurando muito ferramenta, quais ferramentas que seriam legais para a gente usar. Mas, assim, vendas B2B eu acho que é uma coisa mais replicável. Então, você consegue construir um processo por trás disso mais previsível. E tem até aquele livro super famoso que é o Receita Previsível, que eu recomendo muito ler. E, de fato, vendas B2B, se você tem um produto que é bacana, que as pessoas gostam, você tem um feedback legal, é meio que você montar uma linhazinha de produção de vendas. E demora muito para calibrar tudo isso. Mas você tem que saber, eventualmente, o goal é você saber exatamente quantas pessoas você precisa colocar no começo do funil para você chegar no final do funil com esse cara como cliente e usando, e qual que é o segmento que esse cara tem que estar. Vendas B2B eu achei muito mais... A coisa é mais mecânica, mais previsível, mais matemática a coisa. Vendas B2C, você também tem uma parte de performance, de pensar em tipo, como que a pessoa vai chegar no teu site, conversão, mas eu sinto que vendas B2B foi um baita aprendizado, e eu acho que não estou nem no começo, a gente ainda vai ter que aprender muito. A gente trouxe para o time pessoas que já sabiam bastante, que tinham trabalhado com isso, mas é muito diferente, são bichos totalmente diferentes, acho que são perfis de pessoas totalmente diferentes, e tem sido super legal aprender.
Sobre os próximos passos, queria te ouvir até como última pergunta, assim, qual que é a tua visão no médio prazo, né? Obviamente que no longo prazo eu sei que você quer ficar gigante, a gente também espera isso, mas no médio prazo, que você levantou agora uma rodada recente, né? Qual que é a tua principal, assim, sei lá, três coisas que você está mais focado?
Acho que essa rodada veio a gente levantou no meio da pandemia e veio numa boa hora, a gente está com um produto que está tracionando. Eu acho que o objetivo é investir em crescer, então até agora, acho que uma coisa que eu não falei, mas a gente tinha um processo de vendas, mas quase 100% das nossas vendas foram boca a boca, principalmente grupo de WhatsApp e de RH. Então agora a gente está montando uma força comercial e essa força comercial agora a gente está investindo nisso para crescer, para atingir mais gente, falar com mais RHs e também para produto. Então a cada vez mais adaptar o nosso e melhorando o nosso produto para ele ser mais simples de usar, mais integrável. Então, a gente quer integrar com sistemas de folha, quer integrar com sistemas de admissão, tudo isso a gente quer muito integrar, porque isso gera valor para o RH, deixa ele mais estratégico, então isso faz parte da nossa visão de longo prazo. Então, acho que isso tudo no médio prazo. E talvez, acho que um pouquinho mais para frente, a gente gostaria de começar outros produtos também. Então, a gente tem algumas coisas na cabeça, a gente ainda não faz ideia como que vai operar em cada um desses, mas a gente hoje a gente já está criando um relacionamento super legal com o RH, com as áreas de gente das empresas, e a gente está criando um relacionamento legal com os nossos usuários finais, e a gente é uma empresa de experiência, então acho que a gente consegue, acho que o foco é a gente oferecer outras experiências em outros produtos, esses dois stakeholders possam querer usar. Então, algumas coisas que vêm na nossa cabeça são previdência, produtos de crédito, produtos de crédito, investimento e, não sei, de repente, outras coisas também que podem surgir.
É, a partir do momento que você consegue explorar o relacionamento que você tem recorrente com as empresas, né?
Acho que a gente está no negócio de construir um relacionamento de muitos anos com cada empresa e cada vez desenvolver mais esse relacionamento e fazer mais coisas junto. Então, acho que isso é legal do B2B também, que você vai desenvolvendo os relacionamentos dentro das empresas. Isso eu acho que foi um aprendizado super legal também, que é como você constrói, acho que, negócios também duradouros. Você constrói relacionamentos longos com seus clientes. Então, você tem umas empresas de SaaS nos Estados Unidos, os caras têm 100 clientes, só que fazem tudo para o cliente. Então, empresas, aquela Veva, que tem menos de 1.000 clientes, contas, mas vale 30 bi. Então, acho que dá para construir grandes negócios desenvolvendo relacionamentos profundos com esses clientes.
Ah, bem legal, bem legal. Obrigado aí por dividir com a gente toda a experiência aí de duas vezes ter empreendido. Mas a gente, acho que para fechar aqui, eu tenho só mais uma pergunta um pouco mais complexa. Se você tivesse que escolher um poder, e o poder teria que ser um dos dois, ou ler a mente das pessoas, ou ser invisível, qual que você escolheria?
Caraca, mano. Acho que ler a mente das pessoas.
Por uma razão?
Não sei, o que veio na minha cabeça agora é que ler a mente das pessoas, você consegue fazer negociações melhores, consegue, acho que, entender o que elas estão falando. Ser invisível, você só vai usar pra roubar um banco. Então, acho que dá pra fazer negócios mais... Acho que dá pra fazer negócios mais legais. Lendo a mente. Marcos, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje. Adorei o papo. A história da Caju está super ligada ao Canary. Então, muito obrigado aí por tudo. Obrigado pela parceria.
Imagina, obrigado a você. Obrigado pela oportunidade de a gente estar junto aí com vocês na Caju. Obrigado mesmo. Obrigado pelo teu tempo.
Valeu por terem escutado mais um episódio do Canary Cast. Por favor, sigam a gente na sua plataforma preferida de streaming e até a próxima.